Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O apresentador Fausto Silva, o Faustão, passou por um transplante de rim na segunda-feira num hospital particular na Zona Sul de São Paulo. Este é o segundo transplante do artista. Em agosto do ano passado, Faustão, de 73 anos, recebeu um coração. Segundo o hospital, o apresentador deixou a unidade de tratamento intensivo, a UTI, e foi para o quarto. Quando o transplante renal é indicado? Como é que funciona esse procedimento? Agora, um transplante pode afetar outras partes do corpo? E como funciona a lista de espera por um transplante de rim no Brasil? O JR 15 Minutos de hoje discute essas e outras dúvidas com a médica nefrologista Mariana Menegusso. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record, Giovana Rizzardo. Giovana, depois de passar por um transplante de coração, agora o Faustão foi submetido a um novo transplante de rim.
Oi, Celso. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Olá, doutora Mariana. Olá também ao nosso ouvinte. Olha, Celso, o Faustão tinha uma doença renal crônica, que é uma condição na qual o rim perde progressivamente a capacidade de filtrar resíduos e excessos de líquidos no sangue. Olha, em situações mais graves, como a do apresentador, a única alternativa acaba sendo o transplante, né? Doutora Mariana, o Faustão fazia sessões de diálise desde setembro. Só para explicar aqui, né, é uma técnica eficaz no tratamento da doença renal. Mas quando um caso de insuficiência renal passa a ser considerado grave, então?
É importante saber que a doença renal crônica, ela é dividida em 6 estadios, de 1 a 5, sendo que o estadio 3 é dividido em A e B. Isso é determinado de acordo com a porcentagem que o conjunto dos dois rins funciona. Em estágios mais avançados, abaixo de 15, 10% de função renal, que o paciente começa a ter, então, sintomas da doença renal, e é necessário, então, a terapia renal substitutiva, que tem 3 modalidades. A diálise peritoneal, a hemodiálise e o transplante renal. Então, as 3 modalidades, elas têm a sua indicação praticamente no mesmo momento. Qualquer uma das 3 pode ser feita, levando-se em conta algumas particularidades e restrições.
Agora, doutora, por que os rins perdem a capacidade de efetuar as suas funções básicas? E quais são os sintomas, os sinais?
Os rins, eles, na verdade, demoram bastante para ter um agravo notado, né, pelo paciente e até pelos exames. Então, as principais causas de alteração da função renal são a hipertensão e o diabetes. No Brasil, a hipertensão é um pouquinho mais prevalente que o diabetes em relação à causa da doença renal. E no mundo, o diabetes é um pouco mais prevalente, mas as duas estão ali praticamente em par de igualdade. O que que essas doenças fazem? Sobrecarregam a função do rim ao longo de anos, fazem com que os microfiltros que constituem o rim sejam perdidos. Isso também pode ocorrer com doenças autoimunes, doenças genéticas que podem lesar o tecido renal. Quando a gente tem ali então a perda de pelo menos 50% do tecido renal dos dois rins, a gente começa a ter alteração nos exames. Os sinais e sintomas da doença, eles são muito inespecíficos, Celso. A gente vai notar, então, às vezes uma náusea constante, uma falta de apetite, intolerância a alguns alimentos, como carnes, alteração no padrão de sono, alteração da memória, da disposição. E em casos realmente muito graves, a gente pode ter inchaço, redução ou suspensão total da urina.
Agora, doutora, o Fausto Silva foi submetido ao transplante no mesmo hospital em que 6 meses atrás ele recebeu um novo coração devido aí a um grave quadro de insuficiência cardíaca. Esse primeiro transplante pode ter agravado as funções do rim? Essa situação é comum?
Ele tinha uma doença cardíaca muito grave. A doença cardíaca por si só já levou ter comprometimento renal, né? Tanto é que ele começou a dialisar muito pouco tempo depois do transplante. E principalmente as medicações imunossupressoras para o transplante até podem causar um agravo à função renal, mas isso ocorre mais a longo prazo. Provavelmente, nesse caso, a grande questão é a doença prévia, é a doença cardíaca muito grave e as outras comorbidades que o levaram a ter essa insuficiência cardíaca grave. Então, uma somatória de doenças ali que foram gastando a função renal ao longo do tempo. A cirurgia cardíaca é uma cirurgia muito grande, então o próprio processo cirúrgico de um transplante é um processo cirúrgico bastante intenso e causador de uma série de adaptações e inflamações no corpo que podem ter, sim, agravado um quadro que já vinha ali tentando se compensar da função renal.
No estado de São Paulo, entre os 2 mil transplantes renais que ocorreram no ano passado pelo Sistema Único de Saúde, 34 vieram de complicações de outros procedimentos. Doutora, um transplante pode, a longo prazo, afetar também outros órgãos ou não existe essa correlação?
Sim, o transplante em si, né, o órgão estar lá, não é o problema. O que pode afetar a função renal a longo prazo são principalmente os imunossupressores. Então, existem medicações que são usadas para que não haja rejeição do transplante e essas medicações podem ter efeito nefrotóxico. Elas podem comprometer a função renal de um rim que provavelmente já não estava na sua melhor forma antes do transplante do órgão, pela doença. Toda vez que um paciente é submetido a um transplante, a doença dele é grave. Então, se ele é submetido a um transplante de fígado, ele tem ali uma cirrose hepática muito grave. A mesma coisa com relação ao transplante cardíaco. A insuficiência cardíaca prévia, muito grave. E o corpo é um só. Todos os agravos que ocorrem a um órgão podem afetar o outro. E quando isso é algo bastante intenso, vai ser afetado ainda mais. Então, esse somatório da doença grave de base e mais o efeito dos imunossupressores pode sim afetar a função renal.
Agora, para orientar e esclarecer os nossos ouvintes, quais são os principais exames para rastrear um problema renal?
A gente só detecta a doença renal fazendo o exame. Não adianta esperar sentir alguma coisa, porque muitas vezes, quando os sintomas vêm, já há pouco o que se possa ser feito. Os exames que nós usamos para avaliar a função renal, basicamente são a dosagem de creatinina no sangue e um exame simples de urina. São exames extremamente baratos, disponíveis em qualquer unidade de saúde, mesmo do SUS, com resultado rápido. E através da análise desses dois exames, a gente já tem aí muitas respostas em relação a como esses rins estão funcionando.
O histórico médico do Faustão não contribuiu para que ele fosse priorizado entre os pacientes que aguardavam por um transplante de rim. Como é que esse fator altera a fila de espera?
Bom, hoje existem três situações que têm que colocar o paciente em priorização para transplante renal. A priorização para transplante ela é diferente para órgãos diferentes. Primeiro, a pessoa fez uma doação em vida, doou um rim. Tinha lá os seus 20 e poucos anos, fez uma doação para um irmão, para um parente, passou-se outros 20 anos e esse paciente acaba evoluindo com uma doença renal crônica, necessita de hemodiálise. Esse paciente será priorizado porque ele já fez uma doação em vida, então ele tem direito a receber um rim. Segundo critério, o paciente que está em hemodiálise e não tem mais acesso vascular nenhum, gastou todos os vasos possíveis que nós poderíamos utilizar para fazer esse tratamento de substituição. E não só os vasos, mas não tem condição de diálise peritoneal, que é um procedimento diferente, que é feito pela barriga, que não envolve vasos sanguíneos, mas que tem algumas restrições. Ou então já fez também a diálise peritoneal e teve falência do método. Esse paciente não tem mais por onde dializar. Então esse paciente será priorizado em fila, em lista. É muito importante que esse nome lista seja frisado e não fila. E por último, o paciente que foi submetido a qualquer transplante de outro órgão sólido. Foi transplantado de fígado, de coração. Esse paciente também entra como prioridade na lista de transplante.
Incrível, né, doutora? Mais de 42 mil pessoas no Brasil aguardam aí por um órgão para transplante. E dessas, mais de 38 mil aguardam transplante de rim. É um número alto, né?
Muito alto. Mas por que que isso acontece, Celso? Porque temos a diálise. Se não tivéssemos a hemodiálise, hemodiálise, a diálise peritoneal, a gente não teria esses pacientes aí vivos aguardando o transplante. Outras condições não têm essa possibilidade, né? Então, a gente não tem uma diálise para o fígado, por exemplo, algo que possa substituir a função desse órgão, não existe. Então, esse paciente precisa realmente de outro fígado. E por isso, a lista de rim acaba sendo maior.
Doutora, o rim é um órgão que pode ser transplantado pelo doador em vida, né? Agora, somente pessoas da mesma família é que podem fazer essa doação?
Hoje, a legislação brasileira, ela permite, sem necessidade de passar por um processo judicial, a doação de pessoas aparentadas, que são considerados parentes de primeiro grau, possíveis de serem doadores renais, pais, filhos, avós, tios e primos. E cônjuges, apesar de não ser parente, por lei, ele pode fazer a doação caso seja compatível. Se você tem um amigo que quer doar um rim, isso não é possível? Olha, é possível, mas aí vai depender de um processo judicial. Então, o processo acaba sendo um pouco mais lento, mas já vi ocorrer, ocorre com alguma frequência, só não é um direito garantido pela legislação.
Um doador de rim, ele, com o tempo, ele pode precisar de ser transplantado também?
Pode, isso não acontece com muita frequência. O doador de rim, ele vai ter o mesmo risco que a população geral de desenvolver uma doença renal crônica. A doação de rim em vida é um procedimento seguro. O que ocorre é que muitas vezes o doador, ele não tem um cuidado próximo como é feito com o receptor. Então, muitas vezes esses pacientes se perdem no acompanhamento médico. Ficam anos sem passar com o médico e acabam muitas vezes desenvolvendo doenças que eles não tinham na época da doação, como, por exemplo, diabetes, a hipertensão. Às vezes se tornam obesos. São fatores de risco para uma pessoa que tem um rim só desenvolver aí uma insuficiência renal e necessitar, sim, de um transplante.
Doutora, eu conheço um parente na família que nasceu só com um rim. Isso é comum nas novas gerações?
Nascer com um rim só é uma alteração congênita que não é tão rara, mas também é totalmente compatível com a vida, sem precisar de diálise ou de transplante, tá? Nós fomos dotados com dois órgãos absolutamente perfeitos e redundantes. Nós dizemos que os rins são órgãos redundantes, porque um rim é capaz de atuar pelos dois. Nós trabalhamos com os dois rins em subcapacidade. Então, os dois estão ali trabalhando, mas não na sua capacidade máxima. E aí, quando um falta, o outro consegue suprir essa necessidade.
Agora, doutora Mariana, depois do transplante de rim, como é que é a vida do paciente? Como é que vai ser a recuperação do Faustão? É seguro fazer dois transplantes de órgãos em menos de um ano?
A recepção de um órgão, ela é um processo que muda bastante o contexto de saúde do paciente, geralmente para melhor. Então, esse paciente estava num contexto muito grave de saúde e, por isso, ele precisou receber um órgão. O que ocorre é que ele nunca mais vai deixar de tomar medicações para evitar a rejeição. Então, o uso de imunossupressores para o resto da vida. E precisa ser algo bastante rigoroso. Algumas pessoas perdem os seus enxertos por mau uso dos imunossupressores. Outra coisa, algumas restrições vão ocorrer, sem dúvida, mas no caso dele, que recebeu dois transplantes, tinha ali duas doenças muito graves, provavelmente essa é a única maneira dele continuar vivo, né? Se não fosse assim, ele teria uma expectativa de vida menor. Então, haverá restrições, mas ainda continua tendo a sua vida, mantendo as suas atividades, na medida do possível, contato com a família. E quando a gente tem um único rim transplantado, um único órgão transplantado, né? Não passou por dois transplantes, a vida do paciente passa a ser praticamente normal.
Para finalizar, doutora, doar é um gesto que salva vidas e quem tem essa intenção é importante se manifestar para os familiares em vida, não é mesmo?
Exatamente. A única maneira de ter garantido o seu desejo de ser um doador é avisando a família. Não adianta deixar isso registrado em cartório, colocar isso em documento, porque o que vai valer é a vontade da família. E aí precisa ser realmente a família ampla, né? Então não adianta avisar ali um único familiar, porque no caso, quando a pessoa tem ali dois, três filhos, todos os filhos, o cônjuge, todos serão consultados e todos precisam concordar. O processo de captação de órgãos é algo extremamente sério no Brasil e as pessoas elas não precisam temer o processo de captação. E elas podem ter em mente que elas vão dar vida nova, uma chance nova a uma pessoa que está realmente precisando muito.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações, os esclarecimentos da médica nefrologista Mariana Menegus. Muito obrigado, doutora.
Eu é que agradeço e fico sempre à disposição.
E agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Giovana Rizzardo. Obrigado, Giovana.
Ô, Celso, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada também, doutora Mariana, pelos esclarecimentos. Até a próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.